Eu sou pastor dessa igreja maravilhosa. Está meio fraco. Não comeram feijão hoje, não? Não tomaram whey? Está na moda whey, né? Não é mais feijão, é whey. Essa igreja maravilhosa. Irmão, só a minha esposa tem que falar isso. Mas você pode achar, mas fica quieto. Brincadeira, irmãos. Irmãos, você que está nos visitando, seja muito bem-vindo. No final do culto, nós vamos orar, nós desejamos orar por você, também te dar um brinde, porque você veio aqui, é a primeira vez que você está participando aqui com a gente. Nós queremos abençoar a sua vida, tanto com uma oração, quanto com um brinde. Amém? E muito obrigado por você estar aqui. Nós queremos, né, agradecer, porque é um privilégio para nós recebermos as vidas, né, que o Senhor nos manda. Aleluia. E hoje o Senhor me colocou algo, não, a palavra, a ministração que o pastor Wilson pediu para mim, para nós ministrarmos, mas eu queria explicar algo para você. Antes da gente começar o culto, para você entender para que serve a palavra de Deus. Para que serve a ministração da palavra de Deus? Você precisa ter entendimento disso. Porque você não pode vir ao culto aqui para chegar, sentar, ficar olhando a palavra e voltar para casa do mesmo jeito. Não. Na verdade, o que tem que acontecer com você? Toda vez que a gente ouve a palavra de Deus ela vem para nos confrontar. De preferência em amor, óbvio. Mas ela vem para nos confrontar. E qual que é a intenção da palavra nos confrontando? É para que nós tenhamos a nossa alma transformada, porque o desejo de Deus é que eu e você nos pareçamos com Jesus Cristo. Amém, irmãos? É mais ou menos o seguinte, você olha, tem um bolo lá com a forma retangular. Aí você tem uma outra forma aqui que ela é redonda. E esse bolo ele tem que encaixar nessa forma redonda. Para esse bolo encaixar nessa forma redonda, o que vai ter que fazer com esse bolo que é retangular? O que vocês acham que vai ter que acontecer? Vai ter que cortar, não vai não? Vai doer? Vai. Mas vai entrar na forma que tem que ser, que é a forma que o Senhor tem para nós, para sermos iguais a Ele. Amém, irmãos? Então, quando você vem aqui ouvir a palavra, como funciona, por exemplo, a Igreja Videira, você que está nos visitando, nós temos as nossas células às quintas-feiras. Então, qual que é o que a gente espera? Que todo crente da Videira venha aqui, assista a palavra, essa palavra venha e mostre para ele que tem algo que ele precisa mudar, tem algo que ele precisa fazer diferente, e ele começar a praticar isso. E ele chegar na célula na quinta-feira, ou na sexta, ou no sábado, dependendo do dia, e ele compartilhar aquilo que mexeu na vida dele no domingo. Por isso que é importante o crente vir ouvir a palavra no domingo. Os irmãos estão me acompanhando? Isso é como é formado, dessa forma o cristão é formado. Porque o nosso intuito aqui não é vir dar uma palavra, ser legal com você, não. O nosso intuito é formar Cristo em você. É formar a vida de Deus em você. Então o nosso intuito aqui não é fazer um show para você. Ah, nossa, que legal, sair bem. Não, não. A palavra, ela vem para confrontar. A palavra de Deus diz que a palavra é como uma espada que separa a alma do espírito. Então, e Paulo diz que nós temos que ter um culto racional. O que é o culto racional? É aquele culto que eu estou entendendo e eu estou vendo que isso para a minha vida cabe. Espera aí, eu estou vivendo isso que o pastor está falando? Eu estou vivendo isso que está escrito na palavra? Não estou vivendo, então eu preciso começar a viver. Ou eu estou vivendo algo errado, que a palavra é contrária, e aí eu tenho que mudar isso, tem que haver um arrependimento, uma mudança de mente, metanoia. E aí dessa forma você vai se parecendo com Cristo. O que você não pode é ter a postura de ser aquele crente que vem ao culto, assiste e a vida continua do mesmo jeito. Aí tem algo errado com você. Não com a palavra de Deus, mas com você. Os irmãos estão me acompanhando? Então a vontade de Deus para mim e para você é que nós sejamos transformados. Então você já precisa vir para o culto sabendo, eu vou receber algo que vai me transformar. Mas eu preciso vir com o coração aberto, o coração quebrantado, para receber a palavra de Deus, essa palavra entrar, fazer morada e me transformar. Quantos estão me acompanhando? Quem faz essa transformação é o Espírito Santo, mas você precisa abrir o coração para isso. Se você não abrir o coração, não vai ter transformação. Fala assim, repete comigo uma oração. Nessa noite, eu abro o meu coração para receber a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante que uma espada, que separa a minha alma do meu espírito. Por isso, Papai do Céu, me dá hoje revelação da tua palavra. Amém. Aleluia. Irmãos, abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Lucas, capítulo 17, versículo 11. Lucas, capítulo 17, versículo 11. Semana passada o Salomão me chamou a atenção, puxou a minha orelha, falou, pastor, você precisa repetir. Não, brincadeira, não chamou não. Ele falou, pastor, você precisa falar mais vezes qual que é o... Porque se a gente fala rápido, você fala meio rápido, e às vezes a gente não consegue entender. Eu falei, é verdade, irmão. Então, Lucas, capítulo 17, versículo 11. Tá bom, Salomão? Tá bom assim? Beleza. É, tem que ser humilde, fala, tem que ser humilde. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então, Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Sabe, irmãos, esse texto ele é um texto curto, mas é um texto que tem muito ensinamento para a gente. Primeira coisa, você precisa entender algo. Quando Jesus está falando do estrangeiro, do samaritano, é porque os judeus não se davam com os samaritanos. Os samaritanos, eles eram considerados, eu vou falar a palavra que eles sentem, é como se fosse um cachorro vira-lata, um cachorro misturado. Essa era a forma que os judeus olhavam para os samaritanos. Por quê? Os samaritanos, eles eram judeus que foram misturados com outros povos. Então, eles não eram judeus puros. E por conta disso, eles eram tratados como segunda classe. Fala assim, segunda classe. Só que Jesus nunca tratou os samaritanos como segunda classe. Amém? Jesus sempre deu até exemplos com relação aos samaritanos. Mas, o que esse texto traz para nós, a primeira coisa é o seguinte... Para você ser curado, para você ser restaurado em algo, você precisa reconhecer que você tem um problema. E esses homens, eles reconheceram que eles tinham um problema. Qual que era o problema que eles tinham? A lepra. A lepra naquela época, não é que nem é hoje. A lepra naquela época era algo muito terrível. Ainda é, óbvio, mas hoje já tem tratamento e tudo mais. Mas naquela época não tinha. E a pessoa, a lei dizia que quando a pessoa, ela tinha lepra, ela tinha que usar a roupa rasgada, e ela tinha que sair na rua dizendo, imundo, imundo, imundo. Ela tinha que falar que ela estava imunda, para ninguém chegar próximo dela, quando estão me acompanhando. Então você imagina a vergonha desses homens, porque Jesus não curou eles ali na hora. Jesus falou assim, porque, e qual que era, o que, que a lei dizia? Para você ir, para você ver se você não tinha mais lepra, você tinha que ir até o sacerdote também olhava uma casa para ver se tinha lepra na casa, e ele via lá, se olhava e se tinha os sinais, e o sacerdote determinava, não, ainda está com lepra, não tem mais lepra, então isso era o que a lei dizia, E Jesus falou para eles, ó, não impôs as mãos sobre eles, nem nada. Foi um milagre muito engraçado, diferente que Jesus fez. Ele mandou eles irem até Jerusalém, porque é onde estava o sacerdote. Porque onde eles estavam era lá perto da Galileia. É mais ou menos uns 100 quilômetros. Só 100 quilômetros. Então Jesus manda 10 leprosos, que sempre ficavam à parte da sociedade, ficavam em leprosários. Quem assistiu aquele filme Ben-Hur? Lembra desse filme? Nossa, só os irmãos, assistam esse filme, é muito bonito. Ben-Hur, filme legal. Fizeram um novo filme de Ben-Hur, mas assiste o antigo, muito legal. Demora umas 3 horas, eu acho, o filme, mas é bom. Por aí. Mas é um filme muito legal. E aí mostra lá como as pessoas viviam. Eles viviam nas cavernas ali, viviam afastadas, separadas, porque elas não podiam conviver socialmente. Eles não podiam entrar nas sinagogas, no templo. Por quê? Porque elas podiam contaminar as outras pessoas. Agora, você precisa entender o que a lepra fala para nós hoje, nos dias de hoje. O que é a lepra? A lepra significa o pecado nas nossas vidas. As coisas erradas que nós fazemos. E o pecado, ele nos afasta de Deus, sim ou não, irmãos? Quando nós praticamos o pecado, ou vivemos na prática do pecado, nós estamos ruins. Estou fazendo algo que desagrada a Deus, isso me afasta de Deus. Não quer dizer que Deus não gosta mais de mim, que Deus não me ama, pelo contrário, Deus continua te amando. Mas isso não agrada o coração de Deus. Quantos estão me acompanhando? Quando Jesus morreu na cruz, a única vez que Jesus chamou Deus, de Senhor, foi lá na cruz. Por quê? Naquele momento ele estava carregando todos os pecados, todos os nossos pecados, e naquela hora Deus teve que se afastar de Jesus. Jesus não sentiu a presença, aí ele diz: Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Foi o único momento que Jesus chamou Deus de Senhor. Em todo o tempo que ele esteve aqui, ele chamava Deus de Pai, porque ele estava o tempo todo se relacionando, porque Deus é Pai. E aí, Jesus, naquele momento, ele estava carregando todos os nossos pecados. E aí Deus teve que se afastar, porque Deus não convive com o pecado. Fala assim: Deus não convive com o pecado. Ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Os irmãos estão entendendo? Porque Deus deseja que nós andemos uma vida igual a dele. Por isso que você tem que ser generoso nas suas ofertas, nos seus dízimos. Porque Deus é generoso. E ele espera que você aprenda a ser generoso. Por isso que Deus deseja que você, marido, cuide da sua esposa, assim como Cristo cuida da igreja. Você ame a sua esposa como Cristo ama a igreja, como ele cuida da igreja. Quando você não cuida da sua esposa como Cristo cuida da igreja, Deus fica feliz? Não. Você está fazendo algo errado diante de Deus. Porque Deus mandou você cuidar da sua esposa. Estou dando exemplo da esposa. E a esposa se submeteu ao marido. Quando a esposa não se submete ao marido, ela quer mandar na casa, ela está agradando a Deus ou não? Não. Não está agradando a Deus. Deus faz tudo direitinho. Nós é que faz as coisas erradas. Então, o que aconteceu aqui? Eles reconheceram que eles eram leprosos. Eles reconheceram que eles tinham um problema. Você viu aqui a Carol dando testemunho dela? Ela falou: tinha um problema na minha vida. Tinha algo. Mas eu creio que ela foi diante de Deus, a hora que Deus mostrou, ela foi diante de Deus e falou: Senhor, eu tenho esse problema aqui, eu preciso resolver. Porque Deus só vai poder fazer um milagre quando você fala qual que é o problema que você tem, você reconhece. Olha que interessante. Por que Jesus, toda vez que chegava diante de alguém, ele ia lá e perguntava: o que você quer que eu faça? Por quê? Porque ele quer ouvir de mim, de você, qual é o seu problema. Para você reconhecer: não, meu problema é esse, eu sou cego. Não, meu problema é esse, eu sou um safado. Não, meu problema é esse, eu sou um ladrão. Eu sou isso aqui. E quando você reconhece isso, Deus fala: opa, agora eu posso fazer. Presta atenção. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Jesus condenou Zaqueu? Jesus sabia que Zaqueu era ladrão, sim ou não? Sim. Jesus chegou lá e falou: seu safado, sem vergonha, aceita Jesus, se converte. Jesus fez alguma coisa assim? Não. Ele só foi lá, amou Zaqueu, levou a palavra, e Zaqueu sem ninguém falar nada. Zaqueu fala assim: olha, se eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais e não sei o que lá. O que, que Jesus falou naquela hora depois? Hoje houve salvação nessa casa. Não foi obrigado, ele mesmo reconheceu, não, eu reconheço, eu tenho defraudado as pessoas, eu tenho roubado das pessoas e eu preciso devolver para elas. Opa, Jesus chegou e falou assim: opa, está aí. Então, lembra quando o anjo do Senhor chegou diante de Jacó e perguntou: qual é o teu nome? Lembra disso? Falou assim, ele falou: meu nome é Jacó, que significa enganador, meu nome é enganador, é isso que eu sou. Ele falou: opa, agora dá para eu fazer na sua vida. Toda vez que você reconhece quem você é diante de Deus, toda vez que você abre o seu coração e fala assim: ó, eu sou isso aqui, eu sou assassino, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou enganador, eu sou um mentiroso, eu quero enganar as pessoas, toda vez que eu sou um adúltero, não importa o que seja, ó, eu sou um bêbado, não importa, quando você chega lá diante de Deus e fala assim: Senhor, eu tenho esse problema, eu reconheço, é um problema, aí Deus pode fazer. Enquanto você achar que o problema que você tem, por exemplo, você tem um problema no casamento, e você ficar lá só colocando pano quente, você fala assim: não, deixa quieto, e fica lá, o problema não vai ser resolvido, porque Jesus não pode entrar, porque você não está sendo sincero. Lembra, Deus só trabalha com sinceros, Deus não trabalha com os hipócritas. Hipócrita, para você ter uma ideia, significa ator, é aquele que vive como se fosse um filme, um teatro. Ele não vive a realidade, ele vive algo que não é a verdade. É o hipócrita, é aquele que finge: ah, está tudo bem. Não está tudo bem, não, a situação está ruim. Reconhece: olha, eu não sei mexer com dinheiro. Reconhece: olha, eu estou com um problema no meu casamento, Senhor, eu estou com um problema. Com essas pessoas Deus pode trabalhar, porque você reconhece. Quando você reconhece, Deus manifesta. Quando você fica lá e vive de aparências, o que as pessoas vão pensar se eu falar que eu tenho esse problema? Não, para resolver o problema você vai ter que falar do problema. Lembra, Deus dá graça ao humilde, mas existe ao soberbo. Humilde é quem? Aquele que reconhece, fala assim: eu tenho um problema, eu não sei lidar com a minha esposa, eu não sei lidar com o trabalho, eu tenho um problema. Você reconhece, e aí Deus pode fazer. Quando você está me acompanhando? Amém? Então, a primeira coisa que eles fizeram, eles reconheceram que eles tinham um problema. Amém? Então, assim, o significado espiritual dessa doença era terrível. E deixa eu te falar, todo problema espiritual que você também, que impede você de crescer, de avançar, é terrível. Porque o Espírito Santo, a palavra de Deus diz que ele geme, gemidos inexprimíveis. Por quê? Para você se parecer com Cristo. Então, quando você reconhece, você está dando o primeiro passo. Fala assim: quando eu reconheço, eu estou dando o primeiro passo. Segundo, todos eles creram na palavra de Jesus e obedeceram. Eles não foram curados na hora, mas foram curados enquanto caminhavam. Sabe, irmãos, tem bênçãos que vão acontecer na minha vida e na sua vida que vão ser instantâneas. A gente estava falando O Felipe falou da conferência. Como tem visitantes aqui, eu quero dar um testemunho. A minha esposa, eu e meu filho, a minha esposa, quando nós tivemos o nosso filho, o Henrico, ele nasceu asmático. Ele nasceu com problema. Ele ia ter que usar bombinha o resto da vida dele. Ele ia ter. Tanto que, por exemplo, toda vez que nós íamos no culto, o médico falava para a gente não ir para a igreja. Não ir para o culto. Eu falei: como assim não vou para o culto? Não existe isso. Só que chegava lá no culto, eu estava lá com o Henrico no colo, daqui a pouco minha irmã falava assim: ai, que lindo. Aí pegava ele, aí o cheiro do perfume dela já dava B.O. no menino. Aí quase todo domingo, irmão, sem brincadeira, eu e minha esposa estávamos no hospital, fazendo mascarazinha, oxigênio e mais um monte de coisa lá que eu nem lembro mais. Um monte de remédio. Por conta desse problema que ele tinha. Queria impedir a gente desse convívio social. E a minha esposa estava orando: Senhor, vem com a tua cura sobre a vida do Henrico. E a gente orava. E aí ia acontecer a conferência. na conferência aquele monte de gente. O que, que o médico falava para a gente fazer? A médica falava para a gente fazer? Não vai para a conferência. Eu falei assim, não existe isso de não ir para a conferência. Nós vamos para a conferência, a casa de Deus, nós vamos estar todo mundo junto lá. E a minha esposa falou assim, amor, tem algo no meu coração, vamos levar o Henrico, porque eu sinto no meu coração que ele vai ser curado lá. E aí o que, que aconteceu? Nós levamos o Henrico na conferência. E lá na conferência a gente estava andando lá no momento de oração, uma pastora, pastora Silvia, que estava lá com a equipe dela, chegou, viu o Henrico assim e falou, traz esse menino aqui agora. Lúcia, desculpa, Silvia, meu Deus do céu, é a idade. É a idade, imagina daqui quando tiver 60, meu Deus do céu. Estou com 55, mas eu chego lá, aleluia. E aí, aquela senhora chamou, aquela pastora chamou, a equipe dela orou, a Alessandra segurando no colo. O que, que aconteceu? Foi curado. Nós temos o exame dele com asma e sem asma. Mas aconteceu ali na hora. Mas tem milagres, tem coisas que vão acontecer na sua vida que vai passar o quê? Vai demorar um tempo. Não vai ser na semana que vem. Não vai ser daqui a um ano. Talvez vai ser daqui a 10 anos. Talvez vai ser daqui a 15 anos. Tem o caso de um pastor que o filho dele era homossexual. Pastor Carlinhos. Paulinho de Jesus. Eu tô bem hoje, hein? Só falta eu trocar Jacó por Isaac, hein? Caramba. Bom, já fiz isso, já. Tá bom. Era a época da Covid, eu tinha desculpa. Mas hoje eu não estou com Covid, mas tudo bem, chegamos lá. É falta de café, é falta de água com gás, é falta de pizza, é falta de doce, tudo isso está me dando problema. Porque eu estou de jejum, então está me dando problema. Mas tudo bem, vamos lá. Eu termino hoje, fica tranquilo. Pois bem, peraí, até perdi o que eu falei. Eu estava falando o quê? Paulinho. Aí o Paulinho, ele era homossexual, ele era um travesti. E o pai dele era um pastor da Deus e Amor ou da Assembleia de Deus. E aí você imagina, o pai dele pegava o filho de manhã na boca lá onde ele ficava, no domingo de manhã, e levava o filho vestido de mulher para assistir o culto. E o pai ia pregar. Esse pai, eu vou te falar, merece, é um pai. Eu não sei se eu faria isso. Esse pai, ele orou pelo filho, mas ele não viu o filho dele ser transformado. Só que passou um tempo depois que esse pai morreu, esse rapaz, que era um travesti, ele voltou a ser o que ele nasceu para ser, um homem. E ele falou que a única mágoa que ele tem é do pai dele, que orava por ele não ter visto a mudança nele. Hoje ele está casado, com filhos, e ele sai pela vida toda dando testemunho. Recebe ação da turma LGBT, porque ele fica pregando que homossexual pode voltar a ser o que nasceu para ser. Ele vive recebendo isso, né, das ONGs aí de homossexuais, LGBT. Então, esse é o ministério dele. Então, tem coisas que vão acontecer, mas o que Deus espera de nós nessa caminhada? E aqui o título é esse. Está esperando que você não desista. Está esperando que você fique caminhando. Fica imaginando aqueles leprosos andando naquele caminho, estrada de terra. E você vai andando, E as pessoas lá, e eles tendo que gritar imundo para todo mundo que passava. Ou seja, eles foram humilhados. Sim ou não, irmãos? Onde eles estavam lá no leprosário, não precisava falar nada. Mas no caminho lá para ir ver o sacerdote, eles tinham que se humilhar. Tinha que passar um perrengue. E você muitas vezes está passando por uma situação difícil, uma situação muito difícil na sua vida, está sendo humilhado, e você começa a perguntar, onde é que está Deus nisso? A questão é, você tem a palavra que Deus te deu, que vai resolver isso daí. E você precisa se apegar à palavra. Esses 10 leprosos, eles não duvidaram, eles falaram assim, não, Jesus está falando, nós vamos fazer. Cataram e começaram a ir andando, imundo, e andando, e no caminho eles foram curados. E detalhe, você sabe, a lepra, ela não traz dor, é que nem o pecado. Por isso que o pecado, quando a gente fala de lepra, que leva ao pecado, que lembra o pecado, Porque o pecado, normalmente, quem está pecando não sente que está pecando. Até o dia que cai a ficha. Então, esses leprosos, eles foram curados no caminho. Mas olha só a situação deles. E a Bíblia não diz se foi chegando lá perto de Jerusalém, ou se foi no meio, ou se foi no início. A Bíblia não diz. Mas eles foram curados. Todos os 10 foram curados. Jesus liberou uma palavra. Jesus libera uma palavra. Você vem aqui no culto, você recebe uma palavra. Irmãos oram por você, você recebe uma palavra. E isso é para você fazer o quê? É você pegar isso e falar assim: não, isso aqui é para mim. Eu não vou desistir, eu vou continuar. Eu vou avançar, eu não vou parar. Porque essa é a vontade de Deus. Que você creia, lembra? Sem fé é impossível agradar a Deus. O que vai fazer, sabe, Deus não se move porque você tem um problema. Deus se move pela sua fé, que Ele vai resolver o problema. Quando você crê que Deus vai resolver o problema, isso move o coração de Deus. Você fala assim: não, Deus está comigo. Eu falo assim, oh, meu filho é demais. Esse meu filho aqui, ele crê que eu posso fazer. E eu vou fazer na vida dele. Só que às vezes tem um tempo. Não é a hora. Nós queremos tudo para ontem, sim ou não, irmãos? Tudo para ontem. Só que com Deus não é assim. Deus sabe a hora, por quê? Às vezes, se você receber essa bênção antes, você vai fazer besteira. Às vezes você vai fazer coisa errada, não chegou o tempo, você não está maduro o suficiente para isso. Os irmãos estão me acompanhando? Então é dessa forma. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe a hora. A grande questão é que nós temos que ter o coração de ter a paciência de esperar no Senhor aquilo que Ele vai fazer nas nossas vidas. E foi isso, esse é o ensinamento que eles tiveram, que eles estão passando para nós, que Jesus quis passar. Jesus não falou assim: estejam curados ali na hora. Não, como Ele já tinha feito com outro leproso, curado na hora. Jesus tocava no leproso, não estava nem aí. Mas para aqueles ali, Ele falou assim: vai lá se apresentar para o sacerdote, porque tinha que se apresentar mesmo. Quando está me acompanhando, fala assim para o seu irmão: irmão, não desista da caminhada. Aleluia. E aí o terceiro ponto que eu quero chamar a atenção para vocês é que todos eles foram curados. Todos, sem exceção. Mas teve um deles. Um deles. Dos 10. Somente um voltou para agradecer aquele que tinha liberado a cura. Somente um. Agora, os outros 9, eles estavam errados naquilo que eles estavam fazendo? Jesus não tinha mandado eles irem até o sacerdote, sim ou não? Sim. Mas no momento que aquele homem, aquele samaritano, ele foi curado, o que que ele fez? Voltou para agradecer. Fala assim: voltou para agradecer. Sabe, irmãos, eu preguei um final de semana atrás, não sei se foi, quando que foi que eu preguei sobre gratidão, eu já não lembro mais, mas eu preguei, faz uns duas semanas aí por aí, eu preguei sobre gratidão, e o que chamou a atenção de Jesus, foi que só aquele se sentiu grato para voltar. Não sei quanto tempo que ele ia demorar, não sei se ele tinha comida, ele estava andando, não estava de camelo, não estava com carro, não estava com cavalo, estava andando. Não sei quanto tempo vai demorar isso, se ele já estava cansado da viagem. Eu só sei de uma coisa: ele voltou para agradecer. Ele voltou para agradecer quem ele tinha que agradecer. Quem é que tinha que agradecer? Dar honra e glória para Deus, para Jesus. Quem foi que foi canal? Isso traz para nós honra, isso traz para nós nobreza, porque quando você é grato, você é nobre. Quando você é grato, é porque você está reconhecendo que aquela pessoa, não importa qual, foi bênção na sua vida. É bênção na sua vida. Você está vendo que aquela pessoa, ela investiu algo para você estar onde você está. Eu louvo a Deus pela minha mãe, pelo meu pai, a educação que eu tive. Estava conversando com segurança ali na porta, a gente estava falando o que acontece por aí, de roubo, de assalto, e eu falei assim: irmão, graças a Deus que eu tive um pai e uma mãe que não aliviaram para mim. Meu pai e minha mãe não aliviaram, escreveu no leu, o pau comeu, mas graças a Deus que por causa disso eu não, me tornei marginal. Porque se dependesse de mim, da minha veia, eu ia estar em algum lugar errado. Mas por causa do meu pai e da minha mãe, da educação, da disciplina que eles me deram, eu não me envolvi com o que eu não devia. Os irmãos estão me acompanhando? E isso você tem que fazer em tudo na sua vida. Tem que ser grato. Porque isso atrai o olhar de Deus. Deus percebe. Gratidão é algo que Deus percebe. Você é grato pela célula que você está? Você é grato pela igreja que você está? Você é grato pelo trabalho onde você está? Você é grato pela família que você tem, pela esposa que você tem, pelo marido que você tem, pelo pai e a mãe que você tem? Você é grato. Porque é isso que Deus deseja, que você tenha um coração grato. É o mesmo coração do Senhor. E Jesus perguntou, aonde estão os outros 9? Eu não sei se a gente pode estabelecer isso, que de 10 pessoas, 9 são ingratas. Eu não vou estabelecer isso, porque não tem 10% só é grato. Não posso falar isso. Mas, nesse caso, o que foi? E Jesus se espantou. Por que Jesus se espantou? Porque só veio um. Sabe por quê? Porque Jesus esperava que os outros também viessem agradecer. Então deixa eu te falar algo, traz uma lição para nós. Deus está sempre esperando que você agradeça. Deus está sempre esperando que você tenha o coração grato. Porque os filhos dele têm que ser gratos. Os irmãos estão me acompanhando? E quando você não tem o coração grato, você não tem o mesmo coração de Deus. Então Deus está esperando essa gratidão. Deus está esperando esse coração falar assim, Senhor, obrigado que o Senhor me salvou. Obrigado que o Senhor morreu na cruz. Só por causa disso eu já sou grato. Se eu vou ter o que aqui nessa terra aqui, nesse fim de mundo, esse buraco chamado mundo, eu não sei. Eu só sei de uma coisa, eu só quero te agradecer porque eu já estou salvo. Obrigado. Sabe, isso é uma prática. E o interessante é que esse homem, que não era judeu, foi lá, se dobrou aos pés de um judeu. Rosto em terra significa que o rosto encostou na terra. O nariz encostou na terra. E agradeceu por aquilo que tinha feito. Então, irmãos, lembra, você e eu somos filhos de Deus. Um dia nós vamos voltar para Ele. Aqui é só uma passagem. Nós vamos voltar para Ele. Voltar para casa. Fala, voltar para casa. Partiu casa. Fala, partiu casa. Todos nós um dia vamos partir casa. Mas Ele quer que você tenha esse coração. Para você chegar lá com esse coração. Obrigado. 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 Ter sempre esse coração. Senhor, eu sei que o Senhor é o meu Deus, eu sei quantas situações, se você parar para pensar no seu dia, quantas situações eram para você tido um acidente, você ter escorregado. Hoje eu estava lá no banheiro em casa, fazendo não sei o quê, minha esposa falou, segura o cachorro, já vai sair, eu vou lavar vou lavar a cozinha, que estava toda suja, vou dar uma lavada na cozinha. Minha esposa lava a cozinha, viu? Estava lá lavando a cozinha, aí na hora me veio um negócio assim, falou assim, peraí, ela pode escorregar. Aí eu comecei a orar, comecei a declarar, falou assim, Satanás, tira a tua mão, porque eu comecei a ver um negócio assim, eu falei, isso é seta do inferno, eu comecei a orar por ela, comecei a interceder por ela, para ela não escorregar, porque você pode escorregar lavando um banheiro, alguma coisa assim ou não, irmãos? Você pode morrer, bater a cabeça e morrer? Sim. Eu estava lá, Senhor, obrigado, obrigado porque ela não morreu hoje, obrigado. O Senhor deu um presente para mim. É minha esposa. Dá piscadinha. Sabe, esse coração você tem que ter. Coração de gratidão. Reconhecendo o seu pecado. Reconhecendo que você tem esse problema. Falando para Deus. Se precisar de ajuda, falar para nós. Você precisa ter fé para caminhar, para continuar, ter resiliência, falar, o Senhor falou, então nós vamos continuar, não vamos parar. nós vamos avançar. Irmãos, quando nós começamos essa igreja, nós começamos num barracão, lá num bairro, numa rua sem saída. Se você visse, dava até dó. Quero chamar a equipe de louvor. E hoje nós estamos aqui, num belo de um prédio, com vista. Que prédio que tem vista para um parque? Aí você tem que chegar e falar assim: Senhor, obrigado. Mais pessoas precisam conhecer aqui. Mais pessoas precisam estar aqui. Mais pessoas precisam te conhecer, não para ver o parque, é para ver o Senhor, para experimentar do Senhor. Mas aqui, olha, o pessoal até senta desse lado porque tem ar-condicionado. O pessoal que senta desse lado é tudo porque não quer o ar-condicionado. Tudo rebelde, esse lado aqui. Você sabe, fala assim: Senhor, obrigado pelo ar-condicionado. Ainda que eu não goste, ele refrigera o ambiente. Agradeça. Agradeça por tudo. Tenha uma vida de gratidão. Você vai ver, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Reconheça, tenha fé e tenha gratidão. Você vai ver como Deus vai fazer na sua vida. Você vai ouvir do próprio Jesus que você é homem de Deus, mulher de Deus. Amém, irmãos? Quero pedir que você fique de pé onde você está. Sabe, hoje eu senti da gente orar pelas suas batalhas, seus problemas, suas situações de